Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um curso destinado a terapeutas, a profissionais da área jurídica, da área educacional, tanto para o trabalho que possamos fazer nas universidades, nas nossas clínicas, mas também o trabalho conosco, com os mais próximos do nosso dia a dia. A obra que vamos trabalhar hoje tornou-se rapidamente um clássico aqui na Europa. Ela foi escrita por um filósofo chamado Erich Emmanuel Schmidt. Ele é francês, aqui perto de nós. Ele é um autor, um escritor muito conceituado, recebeu algumas das maiores honrarias na área da literatura aqui pela Europa. E basta folhear algumas páginas da obra que rapidamente a gente se entende porque o nome dele se tornou tão conhecido nas letras por aqui. Ele escreve com aquela intimidade, fluência e envolve o leitor na história dele de uma maneira muito bonita e profunda. Ele pegou uma das maiores crônicas lá do Tibete, lá do outro lado do mundo, e a colocou numa linguagem atual, de agora. Esse livro tem poucos anos. Eu coloquei aqui até no início o copyright dele. A primeira edição dele foi de 97. Portanto, um livro que tem duas décadas, né? E o Milarepa, Uma Mensagem para o Mundo, conta a trajetória de um dos maiores iogues lá da região do Tibete. Mas conta como quem vai... A ambientação é como se você sentasse com um filho seu, adolescente, 16, 17 anos, e com ele você começasse a conversar e contasse, nas suas palavras, conforme o nosso cotidiano brasileiro, essa história. É muito bonito como ele faz. Sabe, coisas que para os nossos padrões ocidentais são esquisitas e a gente começa a levantar interrogações, exclamações, ele ultrapassa isso com meia dúzia de linhas nas quais ele contextualiza esses elementos. Agora, uma questão antes de eu começar a obra é o primeiro motivo pelo qual estamos vendo uma obra como essa num curso que diz respeito a afetividades e uma educação pessoal. Vocês mesmos verão, logo vocês identificarão, mas posso antecipar que diz respeito a muitos elementos da nossa caminhada até aqui. Muitos, por exemplo, interseções de estruturas, ambientações, os nossos freios existenciais, as nossas ilusões, aquilo que achamos que tem a ver, achamos que vai nos resolver a vida, e que são coisas que às vezes podem nos prejudicar muito. Tudo isso está nessa obra. Como advertência, é claro que não se trata de apregoar uma ideologia, não é? O fato da espiritualidade aqui desse yogi apontar para coisas como o que vemos em filosofia, a transmigração das almas em Platão e coisas dessa natureza, esse não é um intuito nosso aqui. Nem, sabe, tanto quanto não é falar de ateísmo ou de qualquer religiosidade de outra natureza. Vocês sabem, o propósito que temos aqui é da caminhada em torno das afetividades, dessas questões. Bem, vamos então imediatamente a começar o livro, ok? O livro vai contar a história, basicamente, de um senhor e o sobrinho dele. Toda a obra vai se reportar a isso. E ela começa hoje, sabe? Hoje, com um rapaz e ele começa a ter sonhos esquisitos. Nesses sonhos, ele começa a perceber que ele já foi um cachorro, que ele foi uma formiga. Ó, citando o que ele disse nos sonhos dele: um roedor, uma lagarta, um camaleão e uma mosca de merda. Até aí, tive poucas vidas humanas para me libertar a contar. Transmigrei bastante. Demasiadas vezes fui ratazana ou rato, demasiadas vezes morto numa ratoeira ou pela goela de um gato. Neste meu corpo de agora, eu tenho que me recuperar. Esta noite, segundo os meus cálculos e dos meus sonhos, eu devo estar a me aproximar da 100ª milésima vida. Será a 99ª milésima? Será a 100ª milésima? Com números desses, como querem que se mantenha uma contabilidade precisa? Ele diz que ele começou a sonhar com essas coisas, que ele já foi durante a vida dele. Vamos começar imediatamente a conversação com o que temos estudado aqui. Num curso que se pauta por afetividades, na formação que fazemos existencial de nós mesmos em tantas coisas, quantas coisas a gente foi ao longo da nossa vida? Quantas vezes a gente foi mendigo? Quantas vezes a gente foi aquele que atendia? Quantas vezes nós fomos as duas coisas? Às vezes para nós mesmos. Você sai para caminhar num dia e você diz, hoje ao mesmo tempo que eu sou um mendigo, faminto das afetividades, eu também sei onde procurar e me alimentar. Quantas vezes nós não fomos nada disso e perdidos em alguma coisa que estávamos fazendo, ficamos esquecidos dessa trajetória. Quando a gente estuda um texto como esse do Tibete, no qual ele fala de muitas vidas, transmigração para lá e para cá, de almas, corpos e tudo, é um parecer a partir do que eles acreditam. A partir da nossa vivência ocidental, essas coisas podem, eventualmente, para quem acredita, ser dessa forma, mas pode ser de outras completamente distintas. Não é? Nós podemos nascer e morrer nas nossas próprias vidas inúmeras vezes. Quem de nós já não teve essa experiência, né, de estar no fundo do poço e dizer, bom, agora realmente não tem como passar disso. E meia hora depois, uma notícia, um fato, uma ligação, ou um pedido de desculpas, ou algo dessa natureza, ou um presente, algo e simplesmente já é tudo diferente. Alguns vão precisar, talvez, virar formiga, lagarta, camaleão, mosca, para poder entender isso, mas outros não. Outros entendem isso em uma única vida. Estão ouvindo o lindo dobrar do sino aqui em Óbidos, Portugal. Agora é meio-dia. As várias entonações do sino servem para diferentes significados. Durante a guerra aqui na Europa, eles foram essenciais para transmitir recados para a população, desde ataques aéreos até recuar a população e outras mensagens os sinos davam. Muito bem, colocadas essas primeiras observações, vamos prosseguir a obra. Esse que nos conta a obra diz assim, ó, a minha história começa no Tibete, na região centro-norte. Eu era um pastor. Um dia, os demônios infiltraram-se nos corpos das minhas cabras e os animais suavam de febre. As pernas tremiam, a cabeça entontecida, morriam ao fim de alguns dias, vazias de baba. Uau, e os yaks também, outros animais dele. A doença arruinou-me. Levando apenas algumas trouxas, cheguei à casa do meu primo, com a minha mulher e todos os meus filhos. O primo recebeu-nos. Ele disse que esse primo dele tinha algumas posses, recebe eles em casa e procura acolher na medida do possível, afinal ele tinha perdido tudo, né? E ali, na casa desse primo dele, quem é que ele encontrou? O pequeno Milarepa. Milarepa é quem dá o título aqui à obra. Estava lá um menino. Observem o que acontece e que lição contundente logo na abertura da obra. O menino corre então para receber, né, os parentes que estão chegando ali. Ele diz, eu me lembro do primeiro sorriso de Milarepa na entrada, onde segurava a porta aberta. O menino comoveu-se muito ao saber da nossa desgraça. Ele lamentava-nos, beijava-nos, queria oferecer todos os seus brinquedos aos meus filhos. E quando soube que não nos restava, a minha mulher e a mim, mais do que uma veste, um único traje, que só poderíamos lavar quando fizesse bom tempo, ele chorou. E num só instante a sua piedade cobriu-me de todos os piolhos e farrapos. A sua bondade... Por favor, procurem uma recíproca de inversão. Você chegar devastado, arruinado existencialmente, o que seria isso nos nossos padrões ocidentais? Seriam, por exemplo, se você perde quem você ama, um filho num acidente, ou recebe a notícia de um câncer, ou você está desempregado e com muitas dívidas, cada um tem suas coisas, né? E aí você chega à casa de um primo seu que acolhe você com todo amor e diz, olha, você está sem nada, mas o que eu tenho aqui é seu. Bom, ok. Aí um filho dele, que é seu parente, chega até você sorrindo e querendo te dar todas as coisas, e quando sabe pelo que você está passando, ainda chora com sinceridade, ele quer te dar até os brinquedos dele. Foi isso que esse menino fez. Como vocês se sentiriam? Como o senhor, professor Jamil, se sentiria? Eu acho, falo por mim, me sentiria acolhido. Bem, eu acho que ia chorar junto com essa criança. Mas vamos ver qual é esse que nos conta o livro, que é tio do menino. Olhem como é que ele reage a isso. A sua bondade reduzia-me. Nos seus soluços, nessa noite, descobri que eu era pobre. Foi nessa noite, creio, na noite das lágrimas, que eu soube que o odiaria para sempre. Ora, vejam, não sou esquisito? Ele foi bater a casa do primo sem nada, na miséria completa. Ele é acolhido, o sobrinho dá tudo que tem para ele, chora a dor dele e faz tudo por ele. E ele, ao invés de se sentir agradecido, acolhido, acalentado, o que faz? Diz que ia odiá-lo para sempre por aquelas lágrimas. Olha o que sucede isso. Trabalhei duramente. O dinheiro era fácil naquela região. Em poucos anos eu juntei uma fortuna. Milarepa tinha 6 anos quando perdeu o pai. O meu primo, por testamento, confiou, bem como sua irmã mais nova e a mãe. Então vejam como a coisa agora ficou diferente. Antes, porém, deixa eu colocar isso para vocês com todas as letras. O que nós temos visto em consultório, na área jurídica, que tem vários colegas da área jurídica aqui, que é também na área empresarial, na área pedagógica. É possível que aquele que me dá amor, aquele que me respeita, que me dá carinho, receba em troca ódio, mágoa? Que intercâmbio é esse que parece tão... tão contraditório, tão paradoxal? Poderia dar inúmeras exemplificações sobre isso. Por questão de tempo, vou dar uma só, para ficar bem claro e evidente. Olha, algumas pessoas foram tão magoadas por elas mesmas, por outros, foram tão maltratadas por elas mesmas e por outros, que quando um dia na vida essas pessoas encontram alguém que diz, ah, vou te dar amor sincero, vou te dar acolhimento sincero, a pessoa pode interpretar, bom, é mais uma que vai me magoar. É mais uma que assim que puder vai me jogar fora, vai me maltratar, não vai querer saber de nada, eu não sou nada para essa pessoa. Certo, tem algum outro interesse, só pode ser. Quer bancar a boazinha, o bonzinho para se salvar e entrar no céu, algo assim. Não são poucos os que reagem dessa forma. Como há todo um verniz social, como há toda uma pantomima social que nós temos na nossa época, fatores assim muitas vezes são mascarados por camadas e camadas da pseudo-educação. Então, no início, o que, que se faz? Se mostra solícito com a pessoa, ponderado, equilibrado, sempre pronto a ajudar. Depois que é estabelecida a interseção, já se está seguro que o outro está com você, pertence, entre aspas, a você, aí começam os maus-tratos. Geralmente, na forma de queixas. Ah, você fulana, já não é como era no início, já não me respeita, já diz palavras terríveis, já tem ações desequilibradas, etc. Não é assim? Muitas vezes é assim. Não é sempre, claro, não é em todos os casos, e eu estou apenas ilustrando isso que esse autor colocou nesta Crônica dos Tempos. Vamos adiante. Daqui a pouco faremos uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que estamos vendo aqui. O que acham agora que ele fez? Ele ficou rico. E aquele que o acolheu morreu, primo dele, e deixou o menino, a quem ele odiava, mas a mãe do menino e a irmã. Sabe o que, que ele faz? Ele faz um inferno com essas pessoas. Vou ler um pedaço para vocês. Diante do corpo frio do meu primo e no meio do choro dos seus, eu decidira que nunca mais o pequeno Milarepa voltaria a sorrir, como tinha ousado sorrir-me naquela ocasião, que nunca mais se derretaria nas suas lágrimas simpáticas, essas lágrimas demasiado doces, essas lágrimas de rico que se compadece. Vejam, lágrimas de ricos que se compadece. Os colegas que estão chegando agora aqui, por favor, se quiserem participar, é uma aula que estamos transmitindo para o Brasil, mas todos podem participar aqui no nosso anfiteatro, todos de pé, se quiserem
ficar. E o queijinho, criança prometida, o queijinho.
Sim, é só que eles estão já... Obrigado, Joaquim. Vamos lá. Mandei-o para fora da casa principal, o pequeno Milarepa. Forcei-os, ele, a irmã e a mãe, a trabalhar. Em poucos anos, a mãe encarquilhou-se numa mulher velha, partida, desdentada. A irmã fazia os trabalhos sujos para os outros. Quanto a Milarepa, tinha empalidecido e emagrecido. Sua cabeleira, que outrora caía em caracóis dourados, tinha se enchido de piolhos e lêndias. Mas foi crescendo da mesma forma, foi tornando-se belo. Ele aguardava os meus bens como algo que lhe era devido. Mantinha a cabeça levantada e acreditava na justiça. Chamava-me ainda de seu tio e nunca me chamava de ladrão. Eu o odiava. Quando fez 20 anos e veio reclamar a sua herança, percebeu que eu nunca lhe daria. Insultou-me longamente e começou a beber. Apanhava-o no bêbado de madrugada e nas valetas. Juntava-se à humanidade vulgar, vergara-se facilmente. Ele deixou a nossa região, desapareceu. A minha vingança finalizava-se. Bem, então termina assim. Como fica a nossa... Nós que somos aqueles que aprendemos desde criança que as coisas precisam ser reparadas, que isso não pode ficar assim, que quem faz o mal, de alguma maneira, recebe o mal e essas coisas. Como fica todos esses códigos? Não é? Há muitas questões aqui, há muitas relações aqui. Antes de eu prosseguir, eu vou desligar aqui um pouquinho o gravador para passar um recado aos colegas que estão chegando aqui em Óbidos, ok? Só um pouquinho, por favor. Bem, vamos prosseguir então o trabalho. Eu estava perguntando como ficam esses códigos de reparação. Em cada religiosidade, em cada sistema de fé, de crença, em elementos éticos, cada um a seu modo costuma colocar sistemas de compensação, reparação, desenvolvimento, reestruturação. Por exemplo, em várias religiosidades, se a pessoa fizer o mal, ela vai para um lugar muito feio depois que morrer. Alguns não, vão ter que voltar aqui, vão ter que viver de novo e pagar o mal que fizeram. Em outras religiosidades, outras crenças, isso é de outra maneira. No sistema dos homens, se a gente machucar alguém, der um tiro em alguém, vai preso. Quer dizer, nos vários códigos da nossa época é isso. Nessa história, por exemplo, então acaba assim? Poxa, esse menino fez tudo pelo tio, foi injustiçado pelo tio, foi roubado pelo tio dele. E acaba assim a história? Não. Como é que é o código de reparação que ocorre aqui? Ainda que a história se passe no Tibete, portanto estejamos lidando com um processo de transmigração platônica de almas, não é por aí propriamente que se faz a reparação. Também é por aí, mas não é somente por aí. Vem agora uma das lições muito bonitas e importantes, e surpreendentes. Esse filósofo, o Eric Emmanuel Schmitt, aqui da França, nos conta essa história com uma atualização para os nossos dias, que provavelmente fará com que muitos pensem e repensem questões como estas. Olhem como é que prossegue a história. Esse que fez tudo isso com o pobre do garoto, com o Milarepa, com a mãe dele, o Milarepa acaba morrendo em algum lugar, né, bêbado e tudo. Olhem como é que prossegue a história. Esse tio que roubou, que fez toda essa maldade, ele conta assim, ó: os meus filhos arranjaram esposas. A minha casa transbordava de noras grávidas e contentes. A minha fortuna prosperava tanto como os seus ventres. Parecia mesmo que a primavera se tornava mais verde e mais prolongada. A minha esposa chamava isso de felicidade. Era o dia da boda. Eu casava o meu último filho. 35 convidados festejavam no salão quando eu saí com a minha mulher para dar ordens aos criados. Então, aparentemente, além de ele não ter perdido coisíssima alguma, ainda ficou muito feliz, a vida continuou próspera e muito melhor até do que estava. Porque agora ele nem precisava mais odiar, já tinha se vingado, estava tudo bem. Pois o autor, baseado nesta filosofia tibetana, nos mostra uma coisa interessante. Aqui, para essa terminologia, aquele que faz o mal participa do mal. É como uma pessoa que diz assim, ó, ela não tem nada a ver com lixo, com estrume e com cocô de vaca. No entanto, ela pega uma pá e vai lá limpar isso, ela vai se sujar, ela vai ficar fedendo a isso. Ainda que ela diga que nada tem a ver com isso, por ir lá mexer com essas coisas todas, ela acaba participando disso, que ela diz não ter nada a ver com ela. Já que não tem nada a ver com ela, por que não vai fazer outra coisa? E aí começam os sistemas de amarrações. A pessoa diz, não, eu vivo disso, eu preciso fazer isso e tal, e justifica o que ela está fazendo, ainda que odeie, que diga que nada tem a ver com ela. O problema é que quanto mais ela continua fazendo isso, mais ela encontra explicações, mais ela encontra argumentos, mais ela encontra ligações com essa vizinhança, que vai trazer outras, moscas, doenças, coisas feias, etc. Aquele que quebra, que mata, que prejudica, por mais que ele ache que vai ficar fora disso que fez, segundo esse sistema ideológico que a obra traz, segundo esses princípios vivenciais, não fica. Aquele que quebra é quebrado também em algumas partes. Aquele que machuca é machucado também. Olhem como é interessante. No Ocidente nós aprendemos a separar essas coisas. Não é, o ladrão entra numa casa, ele rouba, ele sai com algo, ele sai melhor, sai rico. E a obra diz de jeito nenhum. Aquele que rouba, ele faz parte do roubo. Não tem como dissociar essas coisas. O que será que a filosofia clínica teria a dizer sobre isso, não é? Entre outras coisas, para muitas pessoas não é assim. Há pessoas que sim, elas dissociam. Então há muitos que batem, por exemplo, e eles não participam da batida que eles dão. É uma mão única de estrada, não é uma mão dupla. Como vamos saber se é assim? Bem, eu falo por mim, eu não tenho bola de cristal. A única maneira que eu sei é estudando a historicidade da pessoa, convivendo com o cotidiano dela, e aí vou sabendo se é assim, se é de outra forma, né? No mundo há muitas coisas. Para esta obra é assim que funciona. O que acontece? O tempo muda, os galpões caem, é um horror o que acontece. Incêndios, brigas, cavalos entram dando coice. Uma coisa impressionante que acontece, como ele descreve aqui. Finalizando, ele diz assim, ó: 35 homens e mulheres, entre eles os meus filhos e as minhas noras, todos mortos. A minha mulher e eu não tínhamos sequer forças para gritar ou lamentar. Por que não tínhamos também morrido? Foi então que o manto branco apareceu. dançando de contentamento sobre as ruínas, manto branco. Milarepa, meu filho, que sejas recompensado, vingaste-nos a todos. Gritou aquela velha mãe, vendo toda a tragédia. A mãe daquele garoto ainda existia, estava lá, servindo. E ela disse que aquele manto branco que voava ali, ó, era o espírito do filho que veio e acabou com todo mundo ali. Aí esse que conta a história diz assim: levantei-me para ir matar, mas os aldeões interpuseram-se. Não lhe toque, não toque nela, caso contrário, ele, Milarepa, se vingará. Toda a gente tinha perdido alguém próximo durante o massacre, conduzido à distância por Milarepa. Bem, ele disse que chegou uma carta ali na aldeia, né? E ele leu essa carta. A carta dizia assim, ó: minha mãe, se as pessoas dessa região continuarem a destratar você, um ódio especial, envie-me por escrito os seus nomes e os das suas famílias. Por meio de feitiços, será fácil matá-los, como atirar no ar uma migalha de comida. Assim, destruirei até a nona geração. Os aldeões vieram exigir-me, por conta dessa carta, né, que devolvesse o campo triangular à mãe dele e tiveram o cuidado, daí para frente, de lhe sorrir ou de lhe evitar. Bem, agora temos outras coisas a conversar aqui. Para aquelas muitas pessoas que se identificam com esses princípios que estão sendo colocados, observem como se passa. Muitas vezes em autogenias horizontais, a ambientação é essa. Quer dizer, aquele que sai para machucar, ele já estragou o dia dele também. Ele pode até rir pela desgraça que ele provocou no outro, achar engraçado e tudo mais. Qual a sequência disso? Essa destruição não gerará certas coisas? Por exemplo, às vezes seu filho estava ali presente e viu isso. E pode pensar: que espécie de pai eu tenho que faz uma coisa como essa, uma atrocidade como essa? Sua esposa, você vai depois abraçá-la e ela viu o massacre que você fez, ela pode dizer: olha, não sinto vontade de abraçar você, porque você é muito cruel, você é muito violento, olha o que você está fazendo. Quer dizer, esse que achou que agora ia poder ficar no banquete, nas coisas boas, olha as primeiras sequelas daquilo que ele promoveu. Alguns podem dizer: bom, mas eu bati por razões justas, eu quebrei por razões justas, eu magoei por razões justas. Razões justas. Ninguém está falando de justiça ou injustiça. Estamos falando das correlações. Eventualmente, claro que você terá que, para salvar o carro que vai bater numa árvore, tirá-lo com grande força dali, num ato violento, e jogá-lo contra um barranco de areia mole, que vai machucar as pessoas, mas a sua intenção é salvar vidas. Ou seja, não se trata de erradicar isso que chamamos de violência, de atos duros e súbitos, não. Trata-se apenas de colocarmos as devidas proporções dessas coisas, ok? Bem, essa história vai adiante, já estamos numa parte avançada, hoje a nossa aula será um pouquinho mais curta. Então, o que acontece? Ele perdeu tudo agora. Esse, que antes tirou tudo do outro, agora perdeu tudo. Olhem, eu sei que para alguns pode estar parecendo distante. Professor, essa aula está ficando muito longínqua dos nossos propósitos. Não está, não. Não está, não. Um homem que sai da própria casa, beija a esposa, os filhos, vai para a rua, sabendo que a esposa está em casa amassando pão, cuidando das crianças, e lá na rua se envolve com uma outra mulher, sabendo que isso destrói a alma da esposa e dos filhos, mas faz isso por um lado, por algo leviano, e porque serão 15, 20 minutos e depois mesmo ninguém ficará sabendo, esse está repetindo esse padrão que vocês acabaram de ver. Ele não compreende depois, quando a devastação cair sobre ele, arruinando tudo que ele construiu, ele não estabelece relação entre essas coisas. E aí, às vezes, ele vem até nós e diz: que injustiça, doutor, que isso acontece na minha vida. Ora, não foi injustiça quando ele devastou a vida da esposa e dos filhos? Só que quando ele fez aquilo, ele também já estava se devastando. Só que ele não sabia. Ele precisou desse segundo momento da devastação para então saber: ah, então agora está acontecendo tal coisa. E alguns vão chamar de castigo, vão chamar... É uma maneira de personificar e jogar lá para fora e longe uma questão que eles causaram. Mas isso não é assim sempre, isso não é assim para todos. Isso é para uma grande base de pessoas que habitam o nosso mundo na nossa época. Apenas para ficar mais próximo, tá? Um exemplo que foi colocado ali, porque senão vira uma fantasia, não é? O estudioso se depara com aquilo e diz: ah, mas isso não tem a ver com o que vivemos no Ocidente. Agora vocês vão ver que tem. Bom, no, na próxima parte ele diz assim: ele ficou muito velho, esse homem, e ele diz: eu recomeçava a ter fortuna de novo. É verdade que eu já não tinha filho a quem deixar após a minha morte, mas eu nem pensava nisso. Eu estava completamente ocupado a reconstruir tudo o que eu havia perdido. Depois, ele disse que... ele não se vê livre desse do Milarepa, sabe? Ele volta de vez em quando, ameaça, não é? E diz que agora também ele odeia esse Milarepa, aquele menino bondoso, aquela pessoa maravilhosa que ele conheceu, não existe mais. Agora o Milarepa, daquela pessoa que chorou com a dificuldade desse tio, aquele garoto se tornou alguém cheio de ódio também, querendo vingança de todo tipo. Pensa que bastou aquela vingança? Não, queria continuar ainda com outras coisas. E ele disse que a aldeia, mais uma vez, foi toda devastada. Ele disse: já não havia searas, não havia mais homens, mais casas, apenas algumas pessoas da aldeia, entre as quais eu e a minha mulher, conseguiram refugiar-se ainda nas grutas. A ideia de que a proporcionalidade vai funcionar nas ações de bem e de mal constitui muitas vezes uma falácia, sabe? Aquilo que, às vezes, um tapa que nós damos no rosto de alguém, de tal maneira isso atinge outras coisas, que você, às vezes, num tapa, quebra muitas coisas, não uma coisa. Às vezes, num gesto de semear uma flor, você pode semear um jardim inteiro. Aquela flor faz surgir um passarinho que tira um pedacinho e planta de novo, e quando você vê, você tem um jardim. Por vezes, essa relação de proporcionalidade não se aplica aqui. Uma maneira de seguirmos essa proporcionalidade, sabemos o quão uma determinada ação pode levar a outras coisas tão maiores, é observarmos na historicidade da pessoa, ok? Há pessoas para as quais um gesto de carinho, um copo d'água que nós damos, pode mudar a vida inteira dela. E para outras pessoas você pode dar uma piscina inteira, um mar, com as estrelas do céu, e a pessoa ainda dirá que faltaram os planetas, que você é muito egoísta, porque o que adianta dar o mar e as estrelas e não dar os planetas? Ou seja, para cada um de nós, isso funciona de uma forma e migra de uma maneira. Ele conta que ele estava num café, que ele conheceu lá um senhor, que explicou para ele, uma senhora que explicou para ele: olha, isso só vai te libertar disso. Esse que nos conta a história aqui, né? Que agora o nome dele é Simão, ele está vivendo nos dias de hoje, não é? E essa senhora diz o nome dele na vida anterior e tudo, e diz: olha, você só vai se libertar disso quando você contar essa mesma história aqui que aconteceu para você tantas mil vezes. Aí você quebra esse ciclo e você vai seguir livre. No início ele acha esquisito essas coisas, mas com o tempo, com as coisas que ele vai vivendo, ele disse que ele foi cedendo a isso e começou a contar para as pessoas. Olha a conclusão dele nessa parte, né? Ele diz assim: ó, quanto mais eu avanço nos anos, mais a fronteira entre o extremo disparate e a grande inteligência se dissolve. como a do sonho e do real. Aquele meu velho amigo piscou os olhos meditando longamente sobre uma frase no interior de seu cachimbo. Depois pegou um fósforo, riscou e agitou o fósforo dizendo para mim que eu só acredito na ciência, a física, a química bastam para explicar tudo. Por isso, diz-me, de onde veio essa chama do meu cachimbo? Ah, ele se irritou com essa filosofia do amigo dele de botequim, apagou a chama e disse, tá bom, e agora me diz de onde vem isso aí que eu apaguei? Ele disse que ele já estava muito cheio dessas coisas todas e conversinhas, que agora que ele finalmente entendeu que ele precisava fazer milhares de vezes contar essa história para poder se libertar disso e seguir livre para outros lugares, não ter esses sonhos, não ter essas mágoas, ele ia fazer isso, pronto. O que os senhores, o que nós temos ouvido nos nossos consultórios, é muito diferente disso que estamos vendo aqui? Quantas são as pessoas que nos dizem algo similar? Doutor, eu quero me livrar disso, eu quero seguir minha vida em paz, bem, eu quero ter, sabe, não quero mais ficar sofrendo dessa maneira, e não é assim? E aí você diz, ah, que bom, vamos então trabalhar nesse sentido e tal. E há um episódio qualquer, quando às vezes você pensa que a pessoa já está bem quanto aquilo que está sendo tratado, é uma queda absurda. A pessoa faz um grande tropeço. Isso depois de nos dizer que jamais iria tropeçar, que está tudo bem. E nós sabemos que os tropeços são naturais, são ajustes da caminhada. Não há como não tropeçar. Não tem como, você está se desenvolvendo. É importante até para os registros, né? O cuidado é no sentido de não ser um tropeço demasiado, claro, para a pessoa se machucar. Pois aqui, nessa parte, é o que acontece. Ele que já sabe tudo o que ele tem que fazer, já sabe que ele odiou profundamente esse garoto, o Milarepa. Ora, ele quer se afastar disso, ele quer contar a história dele para as pessoas, porque ele vai se libertar disso. Mas vejam o que acontece. A terra cicatriza mais depressa do que os homens. Os anos passaram. Eu tinha reconstruído a minha casa, a minha quinta, a minha fortuna, mas os meus filhos continuavam mortos. Sempre que eu tinha um dia livre, eu pegava no meu bastão de assassino e procurava Milarepa pela montanha. Desde a minha juventude de dentes brancos até a cabeleira grisalha dos meus dias de velhice, não tinha feito outra coisa se não odiar Milarepa. Eis um dos contrastes da base categorial, não é? A pessoa diz, não, eu quero o bem, eu quero a paz, eu quero o amor, mas não suporta a menor provocação. Quer dizer, a primeira ainda aguenta, a segunda, na terceira, partiu para o tudo ou nada. Palavrões, ofensas, e aí depois vem a ressaca moral e então começa tudo de novo. Dessa vez agora eu aprendi, realmente eu não vou mais fazer isso e tudo mais. Não é o que os senhores ouvem nos consultórios? Não é muitas vezes o que nós fazemos conosco na nossa historicidade de vida? Não é preciso que se sintam mal quanto a isso. Isso é apenas um dos caracteres da nossa base categorial, da nossa época. Tal qual se estudássemos um homem medieval, veríamos outros caracteres, outras coisas. Mas aí chega uma parte em que ele agora, sabendo de tudo isso, ele procura o maior sábio, um grande mestre, não é? Lá no, um grande lama, ele vai lá atrás dele e pede, olha, estou cansado, estou muito preocupado com esse meu modo de ser, eu quero realmente me libertar disso. E esse mestre que ele procura, eu vou ler nas palavras que ele coloca aqui. Ó. Aliás, não é o tio que vai procurar, é o próprio o Milarepa, tá? Que procura. O Milarepa sabe que está odiando muito tudo que foi feito com ele, a maneira como a mãe dele foi colocada para trabalhar, como roubaram os pertences dele e da irmã dele. Então ele está muito, com muita raiva. Ele que era uma pessoa cheia de amor, cheia de bondade, como provavelmente fomos cada um de nós quando nascemos, dos nossos primeiros passos, vendo esse mundo tão bonito, não é? Aí nos bateram, usaram uma coisa chamada educação, que em muitos casos foi um verdadeiro cárcere, e aí nos tornamos maus, nos tornamos feios, nos tornamos aflitos, começamos a odiar e maltratar outras pessoas. Não foi assim que aconteceu também conosco? Em muitos casos, mas não em todos. E quando procuramos por uma alternativa, vamos ver o que acontece aqui. O Milarepa, então, apercebia-se de que a sua força não tinha lhe servido senão para fazer o mal, e isso o enchia de horror. Ele desejava a paz, como a sede deseja a água. Decidiu ir a uma cidade, junto com o grande Marpa, o tradutor, que lhe tinham dito ser o único a poder ajudá-lo. Bem, então ele chega diante de um lama, de um homem iluminado, de um grande sábio. Olha o que acontece. Precioso lama, ó grande Marpa, eu sou um terrível criminoso. E esse lama responde para ele: ah, se és um criminoso, não te venhas acusar a mim. Vou repetir. Se és um criminoso, disse esse lama para ele, não te venhas acusar a mim. Eu sei que a construção semântica e sintática fica curiosa, mas o que esse lama está dizendo é assim, ó: quando esse que vem diante de nós se acusar, dizer, ah, eu fiz o mal e tal, ele está reproduzindo de novo esse mal que ele quer se libertar. Ele pode chegar e dizer, eu vim aqui para seguir um caminho melhor, eu vim aqui porque eu quero me iluminar, eu quero seguir o bem. Não é preciso errar e pecar de novo e abrir feridas para então depois cicatrizá-las. Elas já estão ali, elas são visíveis no cotidiano, no que a pessoa sente, no que a pessoa pensa. Ofereço-vos o meu corpo, a minha palavra e o meu coração. Peço-vos o alimento, as roupas e os ensinamentos. Quereis ensinar-me a via que conduz numa só vida à grande perfeição? Pronto. Então, esse rapaz que dá título à obra, o Milarepa, depois de ter destruído tudo, como vocês viram, ele vai lá e ele quer agora ele se livrar de tudo isso. Mais ou menos quer voltar aquele garoto puro que ele era, que cedia as coisas, que se emocionava com os outros, que sabia amar, perdoar. É isso. E para isso ele queria dar tudo aquilo agora que ele conquistou e que não lhe servia de nada. Mas esse mestre, sabendo dos dilemas da alma humana, disse para ele, olha, eu posso te dar comida, bebida, tudo mais que você precisa, ou eu te dou um ensinamento, você escolhe. Pode escolher um deles que eu vou te dar. Claro que isso mostra muito bem onde está a pessoa, não é? Você vai a um terapeuta, a um teólogo, a um pastor, a um sacerdote, a um ser que pode ajudar você, e você diz, olha, doutor, tira para mim assim, ó, eu caí na malha fina, eles vão tirar tudo que eu tenho lá do imposto de renda, ou eu estou desempregado, ou meu filho tem câncer, ou eu recebi um diagnóstico, ou minha esposa quer o divórcio. Você vai lá e fala para essa pessoa, diz, olha, eu posso te dar isso aí, se você quer, para ficar melhor, ou posso te dar um ensinamento, o que, que você prefere? Aqui entre nós, num país como o nosso, numa época como a nossa, eu acho, apenas uma opinião, que a maioria quase completa ia preferir que arrumassem essas coisas e não a segunda coisa. O que acham que o menino respondeu a ele? O menino deu uma prova a ele que queria realmente avançar. Disse, eu escolho o ensinamento. Me dá o ensinamento. Acham que a história termina bem feliz aqui? Não, não termina assim não. Esse grande lama mostra que para ele o caminho que ele escolheu é tão duro e tão difícil que inúmeras vezes o garoto quer recuar. E até pensa em tirar a própria vida, de tão duro que é o ensinamento que esse mestre tenta propor a ele. É uma coisa impressionante. Esse mestre diz para ele assim, ó, constrói para mim uma cabana de tijolos, constrói para mim um prédio assim. E o guri construía. Quando o Milarepa terminava de construir, ele ia lá e detonava com o garoto. Que absurdo é esse que você fez, está tudo errado, não é nada disso que eu pedi, tal. E aí ele ia chorando lá para a barraca dele, voltava no outro dia e dizia, ah, agora então constrói em forma de meia lua para mim, faz favor, um prédio assim. E o garoto virava à noite construindo aquilo, se machucava as mãos, tudo. Porque esse grande lama dizia para ele, depois que tu fizer isso, eu te dou um ensinamento. Olhem uma das coisas que surge aqui como lição. Uma vez o trabalho feito, Milarepa prostrava-se diante de Marpa e a exigir a fórmula de bode para atingir a felicidade. Marpa ficou vermelho de fúria e começou a falar como se jogasse fogo. O quê? Tu queres isso em troca dos teus crimes? Tu queres uma fórmula do bem contra o exercício do mal que tu fazes? Mas tu não tem uma migalha de dignidade. Tu nem sequer merece que eu considere o teu caso, ou até mesmo que eu te dirija a palavra. Ó, agora tu vai resolver as colheitas lá nas regiões e tudo mais. Depois vai curar os habitantes da montanha. Sabe o que aconteceu? Esse Marpa disse para ele, o que que tu fez lá que tu diz que tu tem pecado e tudo? Ele disse, ah, eu destruí uma plantação, eu machuquei pessoas, elas morreram. Ele disse, então tu vai me ajudar, vai lá e faz de novo. E ele vai lá e faz de novo, com o poder dele. Arrasa, olha só, sobe a um promontório e envia granizo sobre as regiões. Depois organiza um pequeno massacre entre os habitantes da montanha. Feito o trabalho, ele vai todo orgulhoso para o sábio dizer, estou pronto para ser iluminado. Depois de ter matado, depois de ter espoliado, depois de ter arrasado. E esse o lama fica, diz assim, mas você está completamente fora de qualquer razoabilidade. Como é que uma pessoa que faz isso que você acaba de fazer quer ser elevado? E aí o garoto dá a resposta clássica que cruzados deram, tanto muçulmanos quanto cristãos, para arrasar e destruir os seus contrários, seus opostos. Ah, é Deus que quer, é em nome de Deus. O que esse lama queria é que ele seguisse o caminho dele e se iluminasse, conforme é a trajetória dele. Mas ele atribui ao lama razões que na verdade são dele, são coisas dele. Esse lama, inclusive, deixa o garoto tão confuso, porque depois de ele fazer certos trabalhos, ele diz para o menino assim, ó, tu estás doido? Eu nunca te pedi uma torre redonda. Vai demolir isso imediatamente e volta a colocar as pedras e a terra nos lugares dela. E o garoto fica arrasado, diz, mas grande e precioso, e ele grita com o rapaz, olha, já te disse, vai lá e faz isso. Sempre tratando o garoto aos gritos, aos berros e tudo. Como pode isso? Não parece uma contradição? Olhe, para entender isso eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como é que o Deus no Velho Testamento se correspondia com as pessoas? Lembram como é que ele era no Antigo Testamento? Ele arrasava, dizia, vou matar os primogênitos todos dos egípcios. Agora vou mandar uma praga de gafanhoto. Vocês vão ver uma coisa. Se o faraó não se dobrar, agora vou pintar o rio de vermelho. Os sapos vão invadir por todos os lados. Você pensa, ué, mas esse Deus é assim? Hoje Deus, o nosso Deus de Rubem Alves, não faz mais isso. Ele é um amigo, ele é um irmão, é alguém com quem você conversa, você vai à igreja, Deus me ajuda. Eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho problemas, mas você é meu amigo. Esse é um Deus atual. Ou seja, será que Deus mudou? Aquele Deus que mandava pragas de gafanhoto para esse Deus de agora? São mais de quantos? É o mesmo Deus? Aqui o autor nos mostra que esse menino, o Milarepa, quando vai ao mestre pedir para ser iluminado, para ser curado, essa maneira como ele busca isso já mostra do que ele sofre, do que ele sofre. Uma pessoa que diz, doutor, eu queria que, olha, que lá na minha família fosse assim, que lá com os meus amigos fosse assim, que lá com o meu trabalho fosse assim. Essa pessoa não está falando propriamente dessas coisas. Ela está dando um testemunho dela sobre essas coisas. Eis a lição. Eis porque esse mestre se enfurecia tanto com ele. Dizia: você não entende nada. E o garoto ficava cada vez mais perdido. Ele já estava muito perdido. Até que um dia, vejam o que acontece. Olha, ele passa muito trabalho, esse Milarepa. Vocês nem imaginam o trabalho que ele passa. Depois de muitos meses, esse mestre pede para ele construir uma torre branca. Quando ele termina de construir, esse lama se atira sobre ele, dá bufetada, bate nele muito, muito. Ainda grita com ele e diz: tu não és mais do que um imbecil, Milarepa, o maior ignorante que alguma vez subiu até esse mosteiro. Tu não percebes nada, mas tu acreditas que tudo que consegues com a força imbecil dos teus músculos é isso? Vejam a dificuldade que ele encontra, não é? O sábio tenta dar para ele pareceres, mas esse é um sábio que o Milarepa consegue alcançar. Um sábio que o Milarepa consegue alcançar. Se eu perguntar a qualquer um dos senhores aqui nesta aula de hoje, com todo esse barulho ambiental que não é pouco, como cada um de vocês, aqueles que têm, acreditam numa divindade, acreditam num ser superior, como ele é, isso que você vai dizer corresponde à intercessão que você tem com esse ser superior. Uns de vocês vão dizer: olha, Deus, ele pode ficar tranquilo quando você faz as coisas, mas o castigo vem. Então esse, olha como é que é. Não é muito longe daqui do Milarepa isso aí. Quando aconteceu algo tremendo na vida dele, ele vai dizer: tá vendo, Deus me castigando por isso, por aquilo. Outro dirá: não, Deus é perdão. Dizer que Deus é perdão não está longe desse primeiro Deus que eu acabei de descrever, mas não é tema para a nossa aula de hoje. Outros vão dizer: olha, eu acredito que quando há uma aprendizagem interna importante, profunda, e a gente se redireciona na vida, as coisas se encaminham melhor. Eu acho que é por aí. Esse já, olha o que ele está nos dizendo. Provavelmente o lama que apareceria para esse já é bem diferente desse que bate aqui, desse que destrói coisas, não é? Já seria muito diferente. Aliás, pelo que eu estou lendo, acho que qualquer um de nós aqui, se estivesse diante de um lama sábio que faz essas coisas, iríamos embora imediatamente. Diríamos: ele pode ser qualquer coisa, menos um sábio. Chega uma hora que realmente ele não aguenta mais. E aí ele diz assim: ó, grande Marpa, eu vou embora. No lugar da doutrina que eu vim buscar, eu tive apenas insultos, pancadas, um esgotamento total das minhas forças. E aí ele fala para ele: ah, é? Onde tu vais? Quando chegaste aqui, deste-me de imediato o teu corpo, a tua palavra, o teu coração, tu me pertence. E o Milarepa, coitado agora, diante de tudo que estava sofrendo, ainda tinha mais esse sofrimento. É, realmente, nem embora eu posso, vou ter que ficar. O homem preso por sua própria fé, por suas próprias construções existenciais e outros elementos. Vou parar o gravador aqui alguns momentos para ouvir vocês. Vamos prosseguir então, agora caminhando para o final do nosso trabalho de hoje, ok? Mesmo com sons ambientais, vamos tentar depois na gravação melhorar a edição para vocês. Bom, o fato é que ele contando essa história, tudo isso que vocês estão ouvindo, ele estava contando agora para o amigo dele sentado num bar, um amigo num pub, né, e o amigo fumando cachimbo, ouvindo. Uma mulher se aproximou e tudo. Depois que a mulher vai embora, ele olha para o amigo, né? E ele vê assim que o amigo olha para ele como quem diz que aquela mulher ali nem existiu. Também é fruto da imaginação dele. E ele diz: isso já nem importa para mim, sabe? Depois de tudo que eu estou aprendendo, com isso que eu estou descobrindo, do que eu já vivi, isso é a diferença entre ilusão e concretude já nem me é importante mais. Por favor, agora vamos traduzir isso para as nossas vidas. para as nossas vidas. Nós, que no espaço do nosso nascimento cronológico até hoje, já morremos e vivemos tantas vezes, também não é assim? É preciso uma transmigração de almas, você nascer planta, nascer pedra e outras coisas para aprender? Não pode ser durante a própria vida isso aí? Não é assim que muitos de nós já pensam sobre muitas coisas? Não importa mais isso ou aquilo. Depois de tudo que eu já passei, muitas coisas já se tornaram exatamente como é para ele. E isso que ele precisou aí, ó, nascer borboleta, nascer flor, nascer pedra e tudo mais. Nós, de certa maneira, fizemos isso também. Mais adiante o autor diz, Milarepa, recluso na sua cela, convencido da sua impotência, pensava, no tempo em que eu praticava o mal, eu tinha do que viver e presentes para oferecer. Naquela altura, agora em que eu pratico a religião, eu já não possuo mais nenhum bem. Se eu tivesse metade do ouro que dei para fazer o mal, obteria a iniciação e a doutrinação secreta. A religião é interdita ao pobre. Eis outro chavão que cansamos de ouvir no consultório. Pessoas que dizem, ó, doutor, quando eu bebia, pelo menos eu tinha momentos de alegria. Agora que eu não bebo, tudo está da mesma cor. Ah, doutor, quando antes eu flertava fora do meu casamento, saía, aprontava um monte, pelo menos eu tinha momentos de alegria. Agora parece que tudo virou cinza, não tem mais graça. Ah, doutor, antes quando eu fazia tal coisa, o que é isso? Qual é a tradução clínica para isso que ele coloca aqui, ó? No tempo em que eu praticava o mal, tinha viveres e presentes para oferecer. E agora com a religião a vida não tem mais graça nenhuma. Não é o que a gente ouve direto, muitas vezes na clínica? A pessoa nos diz, antes pelo menos eu tinha tal coisa, agora nem isso eu tenho. Não tem sabor nenhum, não tem graça nenhuma. Observem, por favor, uma das respostas para isso, temos microfone aberto, uma das respostas para isso diz respeito ao fato dos ajustes. Aquele que sai de uma condição ruim para outras condições historiograficamente melhores, passa por etapas. Etapas de despojamento, de compreensão, etapas de cicatrização, etapas em que há um machucado, mas já está coberto, ele ainda tem que ter cuidados. Não quer dizer que ele já está em outro, entende? É a compreensão desses fatores é que faz a pessoa poder muitas vezes caminhar. Não é você colocar no âmbito da clínica, olha, ok, você deixou de beber, não quer dizer que a tua vida agora está tudo bem, você está feliz, mas é uma etapa, é um ajuste para onde você está caminhando. Vamos trabalhar dentro dessa etapa para ver o que é possível. Só que são muitos os que tombam exatamente aí e recuam para as etapas anteriores. Muitos. Não são poucos. Não é? Por falta de orientação, por falta de entendimento próprio, por 10 mil outras razões. Depois que ele apanhou muito esse Milarepa e pensou até em desistir e tudo mais, a mulher desse lama vai até a cabana dele, passa remédio nele e diz para ele, né, que ela não acredita que ele esteja tratando esse, o Milarepa dessa forma, uma vez que para ele, para esse lama, esse Milarepa é um grande sábio também, que está em preparação. Para esse lama que ele procurou, esse Milarepa é uma grande esperança e ele tem amor pelo Milarepa. O que deixa o rapaz ainda mais confuso de tudo. Como é possível ele ter qualquer carinho comigo? Eu sou o que ele pior trata. Não faz o menor sentido isso, nada disso. E então o lama chama o rapaz para conversar. Ele vê que o rapaz realmente não entende, se esforça, mas não entende. Não é? Então ele procura dar uma mão de outra maneira. Ele diz assim, olha, até agora tudo se passou na ordem certa. Não poderia ter sido de outra maneira. Não há falsidade em qualquer pessoa de nós. Eu simplesmente pus à prova o antigo mágico que tu eras, para que tu te purificasse dos teus pecados. Houve vezes em que me custou ser assim duro com os outros. Se eu tivesse, no entanto, cedido à piedade, como fez minha mulher contigo, eu teria promovido uma indulgência sincera, mas estéril. A piedade não te permitiria e a ninguém a corrigir. Cada torre que tu construíste foi um grande ato de fé que tu fizeste. Tu nunca me decepcionaste. Mas agora eu te recebo e te darei o ensinamento que tu tanto procuras. Iremos nos fechar numa meditação e apreciar a felicidade. Bem, vamos ver agora isso que está se passando aqui, ok? Uma pessoa que procura por um médico para um tratamento, se o médico não explicar o que está acontecendo, essa pessoa pode, claro, dizer: não está funcionando o tratamento. Eu estou vomitando, eu estou perdendo as unhas, eu estou perdendo os dentes. O que está acontecendo? Que tratamento é esse? Que ao invés de me ajudar, de me fazer crescer, está me causando todas essas dores, todos esses estragos. E para um terapeuta, nós compreendemos perfeitamente que na caminhada para uma instância melhor, segundo a trajetória da própria pessoa, certas coisas vão se colocar a perder. E se a pessoa não tiver compreensão disso, ela vai tomar como dor, como mais problemas, quando problemas, na verdade, ali são de outras diferenças. É dessa forma que ocorre aqui. Quando este grande lama explica para ele, epistemologia, explica: olha, está acontecendo isso e tal, aí as coisas começam finalmente a mudar. Mas ele só pode fazer isso quando o outro já estava exausto, cansadíssimo. Se ele tivesse dito logo no início, o outro nem teria ouvido o que ele tinha para dizer. Precisava padecer algumas coisas para poder, então, finalmente abrir-se a ouvir as coisas. E olhem como é que inicia essa etapa. Bem, então, prosseguindo a aula, esse grande lama explica agora para o Milarepa. Olhem o que ele vai dizer que vai começar a fazer sentido. Primeiro assim, ó: Milarepa, o teu nome verdadeiro foi-me revelado pelo mestre Naropa no sonho que precedeu a tua vinda até aqui. Ele me chamou. Ele chamou-me Mila, o brilho do diamante. Isso é o que ele estava dizendo para o Milarepa, né? Comprometeu-me pelo voto de noviciado e deu-me a ordem, para lá dos meus sofrimentos, de me obrigar a ajudar os outros, depois, após a minha morte, de voltar à terra tantas vezes quantas as necessárias, para continuar a minha tarefa. Ele queria fazer de mim um verdadeiro bodhisattva. Bom, vamos ver isso. Essa tarefa que lhe foi dada, voltar várias vezes, tantas vezes. Bom, para quem acredita, tem forte e fundamentado as premissas que derivam de Platão, das transmigrações de almas, ou mesmo aqui do que estamos vendo deste grande mestre tibetano, as coisas já estão explicadas. Para todos os outros, existem traduções, não é? Você não precisa... O fato de uma pessoa não acreditar, por exemplo, no Deus católico, no Deus evangélico ou na reencarnação budista, não quer dizer que não possa ter lições sobre estas questões de outras ordens. Há muitos elementos traduzíveis. Um deles é esse. A lição que foi dada a ele foi: volte tantas vezes quanto puder às questões, sempre melhorando, sempre fazendo diferente até você se aprimorar. Isso seria mais ou menos uma tradução remota e cheia de defeitos de tradução assim. Você orientar um filho seu: olha, fulano, se você de fato quer ser na sua vida um arquiteto, um artesão, volte, faça vestibular de novo, estude, tente, se aproxime de pessoas assim, tantas vezes até que você chegue o mais próximo disso que tem a ver com você. É uma outra forma de dizermos isso em uma outra base categorial, ok? Então ele leva o rapaz longe e deixa ele lá preso dentro de um lugar para ele meditar, que numa tradução poderia ser você estar em contato com as suas coisas essenciais, descartando tudo aquilo que não tem mais nada a ver. Ah, finalizando a nossa aula, eu vou ler um último parágrafo. Eu assinalei muitas outras coisas. Eu convido todos a lerem essa linda obra. Depois, no encarte que vocês recebem editado, vai a capa do livro, ok? Olhem essa parte final. Quando ele finalmente começa, de fato, a entender e, portanto, se libertar de todo esse inferno que vocês viram até aqui. Eu tinha compreendido que repetir fórmulas não é nada. Somente o empenho produz benefícios. Eu tinha percebido que o bem necessita de mais força de vontade do que o mal. Também tinha entendido que o meu corpo era frágil, um navio frágil. Se eu carrego com crimes, ele afunda. Se eu alivio a praticar o distanciamento, a generosidade, o esquecimento de mim, ele produz o bom parto, o bom porto. Compreender ainda que antes não era um homem, apenas um bípede, fracamente peludo e dotado de linguagem articulada. A humanidade aparecia-me no fim da estrada. Ela estava longe, um objetivo. Conseguiria eu alguma vez tornar-me agora um homem? Continuei a minha aprendizagem junto de Marta. Para os propósitos da nossa aula, aqui está de bom tamanho. Ou seja, ele finalmente parece encontrar um caminho que ainda tem vários tombos, ok? Mas ele já sabe agora o que fazer concretamente, não é? Sabe que não será fácil, sabe que terá vários elementos, mas ele agora possui a estrada dele. Essa alegoria que vimos hoje, essa metáfora, e como eu disse no início, não se trata da ideologia de existir ou não reencarnação, nada disso. Não é, nem é nosso, nós não temos nem conhecimento para falar sobre essas coisas, o nosso assunto aqui é outro, é filosofia clínica. Então, mas para mostrar por analogia as nossas trajetórias afetivas nesse estudo de educação pessoal que temos feito. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui.